programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher com alegria todos que nos acompanham através da transmissão da rádio Arca da Aliança, web rádio na presença de Deus, web rádio Vida Nova, web rádio Santa Rosa de Lima. Acolhendo nesse início do programa, a nossa Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, Padre Gélio. Olá, ouvintes. Olá, equipe. É uma alegria estar de volta ao programa Vida Pastoral, essa edição número 262, no dia 11 de setembro. Quero fazer uma pergunta para todos os nossos ouvintes. Vocês acompanham as nossas redes sociais e nosso site? Não perdem nenhuma notícia? Se a resposta for sim, muito obrigada. Nossa assessoria de comunicação agradece imensamente vocês todos que participam, que fazem comentários, compartilham, levar a palavra de Deus também nas redes sociais. Hoje faz muita diferença. Então a gente pede, né, aos que não acompanham, olhem o Instagram, o Facebook da Diocese, é Diocese Joinville. Você com certeza não vai se arrepender, né, de seguir a gente nas nossas redes sociais, para não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade, né, nenhum pedido de oração também. Lá toda semana sai um vídeo novo ou uma novidade da nossa Diocese, então não perca.
Agora passo a palavra então à Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá, Albertina. Olá, Carol. Olá a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar mais um programa Vida Pastoral, edição 262. Que vocês tenham um ótimo programa.
Obrigado, Júlia. Seja bem-vinda, Albertina.
Olá, Padre Gélio. Oi, Carol. Oi, Júlia. E olá, ouvintes. É muito bom estar com vocês novamente.
Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e queremos agora ir preparando nosso coração para acolher essa palavra de Deus em nossa vida.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, no domingo passado a liturgia fez um grande convite à necessidade de termos ouvidos abertos para escutar Jesus e seus ensinamentos, e também a capacidade de falar, anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças. Por isso, nesse final de semana, 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida ao seguimento de Jesus, tendo consciência da realidade e desafios que esse discipulado exige de nós. Estamos na metade do Evangelho relatado por Marcos. Os discípulos, depois de ouvir e caminhar com Jesus, acabam ouvindo a pergunta que se torna central. Uma pesquisa de Ibope, Jesus pergunta: o que os outros dizem que eu sou? Embora a multidão e parte dos discípulos comparassem Jesus a grandes profetas e que o espírito desses mesmos profetas, ou seja, a ação, era semelhante, muitos viam e buscavam Jesus porque ele falava bonito, porque fazia milagres ou era uma espécie de mágico. Por isso Jesus pergunta para seus discípulos, os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, no seu ímpeto, responde corretamente: tu és o Messias. Porém, nem para Pedro, nem para outros discípulos, estava bem claro realmente quem era Jesus. Porque o Messias esperado pela maioria dos judeus era uma concepção judaica davídica, onde resolveria todos os problemas. Seria um Messias todo-poderoso, que não passaria por dificuldades. Por isso Jesus vai anunciando e ensinando como é seguir esse Jesus, que ele iria sofrer, morrer, mas ressuscitar. Pedro, por proteção ou porque queria um Messias a seus moldes, da sua maneira, não aceita. E por isso o verdadeiro seguimento exige nós fazer a vontade de Deus. Não sermos cristãos alienados. Exige nós doar-se pelos outros, dar a vida. Jesus precisou passar pela morte para nos dar a ressurreição. A fé exige nós acreditar em Deus, mas nesse Deus que veio para salvar o ser humano de forma integral, ou seja, alma e corpo, que veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso, São Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Precisamos colocar a fé em prática. E nos cita um exemplo, dizendo: imaginar uma pessoa que não tem o que vestir num dia de frio e não tem o que comer. E aí, se dissermos a essa pessoa: vá em paz, se aqueça, coma à vontade, seria uma afronta a esta pessoa e a Deus se não ajudá-la ela concretamente. Por isso, São Paulo também nos diz que quem ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Ser discípulo de Jesus ou seguir exige de nós compreender verdadeiramente quem é Jesus, mas, como nos diz o texto, é preciso primeiramente renunciar a si mesmo, os nossos projetos, concepções das pessoas, de Deus e tudo mais, tomar a cruz, porque o discípulo também terá sofrimentos, dificuldades, não será compreendido. Ser discípulo de Jesus exige de todos nós, seja qual for a vocação, religiosa, sacerdotal, matrimonial, nos convida a renunciar a si mesmo, ou seja, renunciar nossos projetos, concepções de pessoas, também concepção de Deus. Segundo, também precisamos tomar a cruz, seja qual for também a vocação. Não será fácil ser discípulo de Jesus. Muitas vezes não seremos compreendidos, muitas vezes exige de nós o sacrifício. Terceiro, siga. Então, é preciso renunciar, tomar a cruz e seguir. Seguir significa ser um outro Cristo. E terceiro, siga. É um grande convite a ser um outro Cristo. Tomar as mesmas atitudes e também anunciar as mesmas palavras de Jesus no nosso dia a dia.
Seguirei. tua graça me basta. Teu amor me sustenta.
Acabamos de ouvir a canção Eu Seguirei, do Frei Gilson. Partimos agora para o quadro Você Sabia, falando sobre as sete dores de Nossa Senhora.
Você sabia?
Dia 15 de setembro é celebrado o Dia de Nossa Senhora das Dores. Antigamente, eram celebradas as sete dores de Maria, mas foi o Papa Pio X que formalizou o título Nossa Senhora das Dores, ou Virgem Dolorosa. É com este título que nós, católicos, honramos os sofrimentos de Maria, acolhido livremente na redenção mediante a cruz. No livro Glórias de Maria, Santo Afonso escreve que são grandes as graças que Jesus prometeu aos devotos de Nossa Senhora das Dores, e ele deixa uma reflexão sobre as suas sete dores. Mas você sabe quais são as sete dores de Maria?
Primeiro, profecia de Simeão. Nesta primeira dor, vemos como o coração de Maria foi transpassado por uma espada, quando Simeão profetizou que Jesus seria a salvação de muitos, mas também serviria para a ruína dos outros.
Segundo, a fuga da Sagrada Família para o Egito. Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos, e eles trazem uma lição para nós. Diz Santo Afonso, temos de viver na terra como peregrinos, sem apegos aos bens que o mundo nos oferece. Terceiro, a perda de Jesus no templo. Uma das maiores dores de Maria foi a perda de seu filho no templo. Somente nesta dor é que ouvimos Maria reclamar. Filho, por que fizestes assim conosco? Olha que teu pai e eu te buscamos aflitos. Essas palavras não indicam uma repreensão da parte de Maria, mas revelam a intensa dor que experimentou na ausência de seu filho. Quarto, o caminho de Jesus para a crucificação. Maria chora ao ver chegar o momento da paixão e ao notar que faltava pouco tempo para perder o seu filho. Santo Afonso recorda que Maria não quer abandonar Jesus, mas ver sua morte seja uma dor incalculável. Quinto, a morte de Jesus na cruz. Santo Afonso diz que neste momento contemplamos um grande martírio. Uma mãe é condenada a ver morrer diante de seus olhos o seu filho inocente. Sexto, Maria recebe o corpo do filho tirado na cruz. Na sexta dor da mãe de Jesus, Santo Afonso convida a contemplar com atenção e lágrimas de piedade. As dores que até agora, uma a uma, iam golpeando Maria, vêm todas de uma única vez. Se meu filho quis que lhe fosse aberto o lado para dar-te seu coração, é justo que lhe dês também o teu. Maria reconhece em Jesus o plano completo da salvação de Deus. Sétimo, a sepultura de Jesus. A última dor de Maria é a que mostra o sofrimento de Maria ao ver-se obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro. Essas sete dores explicadas por Santo Afonso estão presentes em passagens bíblicas. Que Nossa Senhora das Dores abençoe cada um de nós.
Já refletimos então o evangelho desse final de semana. Também o Você Sabia. E agora partimos para o quadro Entrevista com Luiz Carlos, da Oficina de Oração e Vida.
Entrevista.
A entrevista do programa Vida Pastoral de hoje é com Luiz Carlos, da Oficina de Oração e Vida. Bem-vindo, Luiz.
Paz e bem a todos os radio-ouvintes. Aqui é Luiz Carlos Rosim, guia das Oficinas de Oração e Vida e coordenador da Local 2 de Joinville.
Explica um pouquinho pra gente o que é a Oficina de Oração e Vida e como ela funciona.
As Oficinas de Oração e Vida são um serviço eclesial, mantido por leigos, ocorrem por métodos inspirados pela experiência de espiritualidade do Frei Inácio e experimentados por mais de 30 anos em diversos países. Trata-se de uma nova evangelização. As oficinas têm duas linhas, a descendente e a ascendente. Na descendente, através da palavra, Deus nos fala, e na ascendente, respondo a Deus através da meditação da palavra, das orações e de um compromisso de vivência que passo a adotar. Como o Frei Inácio tem uma formação franciscana, as oficinas está também impregnada espiritualidade de São Francisco. As oficinas, como o próprio nome diz, têm uma dimensão prática, experimental. É um processo progressivo e com total respeito à individualidade de cada um dos participantes. Ocorrem sessões semanais e são fundamentalmente apoiadas pela palavra, a Bíblia. Exercitamos a meditação da palavra, aprendemos diversas modalidades de oração e há um aspecto fundamental, a proposta de vivência, que pouco a pouco vai nos transformando.
Quais são as modalidades de oração da oficina?
Leitura rezada, oração escrita, oração auditiva, oração visual, oração de abandono, oração comunitária, oração de elevação, oração de contemplação, oração de acolhida, oração do Espírito de Jesus, orar com os salmos e orar com a natureza.
Onde que acontecem as oficinas de oração e quem que aplica?
As oficinas sempre ocorrem com autorização e ciência do pároco, podendo ocorrer em uma paróquia, colégio, associação ou mesmo em uma casa que reúna condições de silêncio e espaço. As oficinas adulto e jovem é feita a cada semestre e se inicia na primeira semana de março e na primeira semana de agosto, em diversos bairros de Joinville. As oficinas são aplicadas por leigos que passam por um ano de formação e depois de enviados para este apostolado missionário são denominados guias. Há uma constante formação e manutenção da espiritualidade dos guias através de retiro mensal do guia, acompanhamento pelas coordenações e total respeito aos estatutos e fundamentos das oficinas.
Luiz, se eu quiser, eu posso formar uma oficina de oração também?
Sim. Você pode, com autorização e bênção do seu pároco, solicitar as oficinas em sua paróquia, formar um grupo e vamos buscar guias para aplicar. Também podem ser oferecidos outros serviços das oficinas, como retiros de um dia.
Você gostaria de deixar mais algum recado para os ouvintes do programa Vida Pastoral?
Você pode dar um curtir na página das oficinas em Tove Joinville, nas redes sociais ou acompanhar a programação no site www.tovebrasil.com.br.
Luiz, muito obrigada pela sua participação no programa.
Agradecemos então a Luiz Carlos e todo o método da Oficina de Oração e Vida que nos ajuda a rezar com a Palavra de Deus. Partimos para o quadro de notícias Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Leitura e meditação dos Salmos. Setembro é o mês da Bíblia. Em virtude da importância da palavra, neste mês o Padre Eliton, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, de Balneário Barra do Sul, iniciou o estudo e a oração dos 150 Salmos da Bíblia. Caso você queira receber este estudo bíblico em seu celular, envie mensagem para o número 47-999-160221.
Feira Pão de Assis. Os recém-formados da padaria comunitária Pão de Assis estiveram envolvidos durante essa semana na produção para a segunda edição da feira, que está acontecendo desde amanhã deste sábado no espaço de eventos da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Ademar Garcia. Ainda dá tempo de você conferir o trabalho dos alunos que se formaram recentemente no curso de salgadeiro. A feira vai até às 17 horas, com a venda de produtos como pães, bolachas e bolos.
Assembleia Diocesana de Pastoral. Um momento muito importante para a nossa diocese vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro. Nesta data, será realizada de forma virtual a 45ª Assembleia Diocesana de Pastoral. No primeiro dia do encontro, uma sexta-feira, a programação começa às 19 horas e encerra-se às 20 horas e 40 minutos. No sábado, dia 18, a Assembleia ocorre das 8 horas às 11 horas e 45 minutos. E desde já, pedimos orações para as pessoas que vão participar desse tão importante encontro, para que tudo ocorra da melhor forma possível.
Curso da EMID. A Escola Ministerial Diocesana, a EMID, está com inscrições abertas para a segunda turma na modalidade de ensino à distância. Os candidatos a ministros auxiliares da comunidade poderão fazer suas inscrições na plataforma de cursos Studium. O curso segue o conteúdo previsto no roteiro formativo para ministros auxiliares da comunidade e os módulos são disponibilizados gradativamente. O curso EAD da EMID tem custo total de R$ 75,00 e dá direito a todos os módulos. Todos esses procedimentos de inscrição e pagamento serão realizados pela ferramenta Studium, www.eadstudium.com.br.
Almoço festivo na Arca da Aliança. É neste domingo o almoço festivo pelos 16 anos da Rádio Arca da Aliança. O evento começa às 10h30 com a Santa Missa, que será realizada na Casa Mãe da Comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. Após a celebração, será servido o almoço, que também pode ser entregue em forma de drive-thru para quem fez a reserva. Interessados podem ligar para os telefones 47 3026 1480 e 3466 0515. O valor do almoço é de R$ 20,00.
Campanha do Dízimo. Neste fim de semana, a Pastoral do Dízimo da Diocese de Joinville lança a campanha Dízimo, gesto de fé que transforma e edifica, que propõe reforçar a consciência da partilha nas paróquias. Dízimo é partilha, é um convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade. Partilha não é dar o que se sobra, é doar com alegria. É uma participação consciente e madura que ajuda todos os meses a Igreja no exercício de sua missão. Você quer ser um dizimista ou missionário da Pastoral do Dízimo? Acesse o site partilha.diocesejoinville.com.br ou procure sua comunidade. Para essas e mais notícias da Diocese, acesse diocesejoinville.com.br.
Queremos nos alegrar com todos os aniversariantes, padres e diáconos.
Aniversariantes da semana.
No dia 16 de setembro, comemoram mais um ano de vida três padres. São eles: o padre Alberto Luiz Huber, ele é do noviciado Nossa Senhora de Fátima, de Jaraguá do Sul. No mesmo dia, o padre Haroldo Koller, da Paróquia Santíssima Trindade de Campo Alegre. E por último, no mesmo dia, o padre Miroslau, da Paróquia São João Batista de São João do Itaperiú. Padre que comemora mais um ano de ordenação é o padre Dilomar Fábio Rossi, aqui da Diocese de Joinville, e ele comemora mais um ano de ordenação no dia 12 de setembro. Diáconos que comemoram mais um ano de nascimento são, no dia 11 de setembro, hoje, o diácono Gilson Longo, da Paróquia Divino Espírito Santo, aqui de Joinville. Outro diácono que comemora mais um ano de vida neste dia 11 de setembro é o diácono Osvaldo da Maia, da Paróquia São Francisco de Assis, do Ademar Garcia. Parabéns a todos!
Parabenizando então a todos os padres e diáconos de aniversário, mas também a você que nos acompanha, você que faz aniversário de casamento, aniversário de vida, que Deus lhe abençoe e conceda muita felicidade.
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor.
O nosso programa vai se encerrando, por isso convido a Carol para o seu recadinho final.
Obrigada a todos que nos acompanharam nessa edição do Vida Pastoral. O nosso programa Vida Pastoral sai todos os sábados na Rádio Arca da Aliança, ao meio-dia, e também você pode acessar pelo Spotify Diocese Joinville. Você pode procurar ou por Diocese Joinville ou por programa Vida Pastoral. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada.
Agradecendo a Carol, passo a palavra então para a Júlia.
Obrigada, Padre Gélio. A exemplo da reflexão do Evangelho, que todos nós tenhamos coragem de seguir Jesus, de pegar nossa cruz, confiar em Cristo e segui-lo. Só assim nós teremos a certeza da nossa salvação e da vida eterna. Até semana que vem.
Obrigada, Júlia. Agora passo a palavra, então, para o seu recado final também para Albertina.
Obrigada pela atenção de todos e desejo um final de semana de muita paz e de muita leveza. Até o próximo programa.
Agradecer a todos vocês que rezaram conosco, refletiram o evangelho desse final de semana e também acompanharam algumas notícias de nossa diocese. Deus abençoe a você e vossa família. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.